Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Em Lamentações, a palavra de Deus diz que são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Toda manhã, Deus faz tudo de novo. Por mais que os nossos olhos não consigam enxergar, mas toda manhã é diferente. O sol pode nascer no mesmo lugar, mas não da forma igual. Desde o início, desde a criação, sempre há um recomeço. Há um ciclo. Há uma oportunidade que Deus, que te criou, e você é obra das mãos de Deus. O Criador te conhece. Esse é o poder de Deus. Por isso que lá em Coríntios dizia que quando era criança, nós falávamos quando criança, depois foi crescendo. Desde o começo são etapas, são estágios. Entra ano, sai ano. E nós temos a oportunidade em Deus, para aqueles que creem, de um recomeço. Por isso que quando entra o ano e você se torna um pouquinho mais experiente, você faz um monte de promessa. Chega finalzinho de dezembro, você fala, ah, a partir do ano que vem eu vou começar tudo de novo. E é por isso que eu estou te falando nesta manhã. Hoje você tem a oportunidade, se você abrir teu coração, de permitir um recomeço. Porque todos aqueles que têm um encontro com Jesus, têm a oportunidade de começar de novo. Deus não leva em conta o tempo percorrido, mas colheremos o que plantamos, mas podemos mudar o que nós podemos colher, mudando o que nós vamos plantar hoje, semear. Amém? Glória a Deus. Crê assim? Vamos para a palavra? Levante a tua mão antes que você sente e fale assim: Senhor, tenha liberdade com teu Espírito Santo e use a vida do teu filho como um vaso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Se assente, amém? Glória a Deus, Pai, nós te agradecemos nessa linda manhã pela tua misericórdia. Me coloco como instrumento na tua casa. Peço que o Senhor me use de forma aonde o teu Espírito Santo encontre liberdade, revelação, entendimento. E que dessa mesma forma venha trazer a semente, boa semente que o Senhor tem a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quando pensava sobre a mensagem, Deus sempre me faz vivenciar algumas realidades, tanto a presente como a que eu passei, que me trouxe até aqui, amém? Lembra desse louvor? A gente acabou de cantar. Você entender o que te trouxe até aqui. Hoje você tem essa oportunidade, e o tema que Deus colocou no meu coração é o cego de nascença, amém? Todos creem que já deve ter visto na palavra um cego de nascença, onde Jesus foi e curou esse cego. E quando eu pensava sobre isso, Deus começou a me trazer muitas coisas ao coração, que em nome de Jesus eu consiga expor e compartilhar com vocês. Porque muitas vezes, desde o início, desde o nosso nascimento, talvez seja um filho, não seja nada daquilo que nós planejamos. Muitas vezes a gente não consegue compreender o que nós estamos vivendo hoje, porque a gente não quer olhar o que nós plantamos ontem. Mas, não vou fugir o percurso aqui, vou com muito cuidado compartilhar. Todos nós levantamos questionamentos sobre muitas coisas, principalmente para compreender algumas coisas que nos acontecem, amém? Quem já fez esse levante, essa avaliação, falar, puxa, eu fiz tudo certinho, eu estou fazendo tudo do jeito que deveria fazer, mas não está dando certo. Este questionamento não são diferentes, quer seja para quem crê em Deus, para quem não crê. Até para quem não crê, também passa por isso. Tem suas dúvidas, tem seu questionamento. Até para quem é ateu, para quem não acredita, ele também pergunta várias coisas. E muitas vezes tenta encontrar justificativa, dizendo que são consequências, porque Deus não é bom e Deus é mau. Deus é justo e Ele é fiel. A maioria de nós gostaríamos de ter respostas. Quero te convidar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Aqui, Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz que ele considera, não nessa parte, mas em outra parte, que todo conhecimento, tudo que ele adquiriu em vida, todo preparo, ele considera como um esterco, pela experiência, pela vivência de compreender Cristo na vida dele. Amém? E aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o meu ensino e a minha mensagem não foram dadas com palavras de sabedoria que todos convencem, palavras de homens que têm entendimento e têm facilidade de poder fazer com que as pessoas consigam ser convencidas a executar algo, mas com demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. E que assim seja, toda vez que você vir à casa do Pai, que tenha manifestação e liberdade do Espírito Santo, com poder. Amém? Versículo 5. Fiz isso para que a sua fé se apoie no poder de Deus e não na sabedoria de homens. Como eu já relatei algumas coisas, mas como introdução, daqui a gente vai percorrer para esse processo onde Deus tem poder de trabalhar no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Esse é o nosso Deus. Por isso que lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes e tem poder para poder ministrar tanto a junta, a medula, a alma e o espírito. Deus pode agir na tua vida onde você dá liberdade e te surpreender de forma sobrenatural. Você dá liberdade para o Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Nós veremos nessa passagem, no capítulo 9 do Evangelho de João, te convido a abrir lá, onde Jesus identificou um cego de nascença. Porém, os seus discípulos levantaram um questionamento. Amém? Todos acharam? Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, facinho. Amém? Agora não pergunto o restante, senão eu tenho possibilidade de errar. Mas temos que aprender, amém? Fica mais fácil, porque se não tiver na Bíblia aquele auxílio do lado aqui com as abreviações, você fica folheando, o pastor já está lá no quinto versículo e você está ainda lá em Gênesis ainda, procurando. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1, diz assim: e Jesus estava caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego, e seus discípulos perguntaram. Interessante que nesse versículo, Jesus está caminhando e ele olha para um cego, e ele diz que o cego era um cego de nascença. Quem tem essa facilidade de conseguir olhar para alguém e falar, olha, esse tem tal necessidade especial, esse tem tal dificuldade, ou se encontra numa situação onde precisa de auxílio. Só Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. E o que eu quero nessa manhã é que Deus, em nome de Jesus, não o desejo do homem, mas uma vontade do Espírito, para que Deus ative na tua vida um novo ciclo, ao ponto de você compreender que desde o ventre você vai ver que tudo que foi feito até aqui é para que Deus pudesse ter a oportunidade de manifestar a glória dele na tua casa. Entende? Os discípulos disseram: Mestre, quem é que pecou para que esse homem nascesse cego, ele ou o pai dele? Esse é o nosso olhar carnal, talvez nossa cultura, talvez nosso entendimento. Muitas vezes temos questionamentos, temos posturas, posicionamentos diferentes, olhares diferentes. Muitas vezes não entendemos porque uma criança é assim, porque outra criança é de outro jeito. Muitas vezes não entendemos porque o ser humano é assim e porque o outro é diferente. Amém? Existem pessoas assim do seu lado? Você fala: caramba, hein? Seus pais são uma bênção, mas você olha, só a bênção de Deus para transformar. Eu lembro que algumas vezes, até em momentos quando conversava com a minha esposa, eu falava: não, eu nasci assim e eu vou crescer assim, né? Dizem que isso é uma síndrome, amém? A síndrome de... que se usa hoje como ditado, né? E eu quero te dizer, como diz na palavra, que por mais que o homem seja torto, com Cristo ele vai endireitar. Quem lembra da musiquinha? Amém? Uma sugestão aí para a ministração do louvor, hein? Eu era um homenzinho torto, e com Cristo ele endireitou. Eu não sei como está a tua vida se ela está torta. Eu não sei em qual percurso, em qual área você precisa. Mas eu quero te dizer que o Senhor da vida tem poder de transformar desde quando você não era, porque Ele é. Ele tem poder. A glória está nele. Aquilo que é possível você está fazendo, está aqui. E que Deus ative a tua fé. Errado aqueles discípulos questionarem Jesus e dizer: olha, Jesus, esse daí que o senhor viu, que é cego de nascença. Creio que talvez a pergunta correta era: mestre, como você sabe que ele é cego de nascença? Você conversou com ele? E ali os discípulos questionam: mestre, quem pecou? Porque sempre a gente quer transferir a responsabilidade ou a culpa a alguém. Nunca entendemos para quê. Muitas vezes passamos por situações extremamente delicadas e desafiadoras na nossa vida. Quer seja a falta de algo, quer seja um ente, um parente está na sua casa, que é paralítico, que não enxerga, que tem problemas com necessidade. E essa é a sua realidade. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Eu não sei qual a sua necessidade nessa manhã. Mas eu sei que os olhos carnais são completamente diferentes dos olhos de Deus. E eu peço para que o Senhor mude o seu olhar nessa manhã. E mude o meu. Para que nós possamos entender que Deus não expôs aquele homem como um cego de nascença. Mas o que ele quis dizer é: eu conheço desde o ventre e hoje ele encontrou comigo, porque ele era e não vai ser mais. Eu posso mudar isso. E aí a gente vai entender isso. Quem quer compreender isso hoje em nome de Jesus? Que o Espírito Santo se revele a nós essa manhã. Porque a pergunta dos discípulos, eu fiquei curioso, aí eu fui para os estudos. Lá em Êxodo, capítulo 20, fala sobre os mandamentos. 20, se quiser abrir, mas eu vou ler rapidamente, porque esse não é o foco, mas mais para você ter compreensão, eu creio que isso é importante, porque muitas vezes está escrito e a gente acaba não se aprofundando para compreender o que Deus quer falar na raiz. Amém? E Deus quer tratar na tua vida na raiz. Existem algumas coisas que precisam ser arrancadas da sua vida. Precisam ser tiradas. Estão te impedindo de andar, estão te impedindo de caminhar, estão te impedindo de viver, estão te impedindo e estão te deixando cegos. E você não está vendo. E você não está enxergando Quem está do teu lado? É o próprio Jesus te acompanhando. E lá em Êxodo ele começa a dizer: não se incline diante deles, nem o adore outros deuses, porque eu, Senhor, não tolero tais deuses, nenhum. Não há outro além de mim. E aí ele para e diz assim: eu castigo os filhos pelos pecados dos pais, e o castigo vai até os netos, bisnetos, terceira, quarta geração daqueles que me desprezam. Mas mostrarei o meu amor fiel aos que amam e obedecem aos meus mandamentos, e também aos seus filhos, e até mil gerações. Talvez isso não aconteça conosco. Eu creio que Jesus volte antes. Mas aquilo que você faz hoje tem reflexo até mil gerações. Toda escolha, atitude sua hoje, muda o teu futuro. Se o teu futuro está guardado no Senhor. Aí eu falei: puxa, pai, então quem? Se o meu pai foi ruim, se o meu avô foi ruim, se o meu bisavô foi pior ainda, eu estou colhendo tudo aquilo que eles fizeram. Aí te convido a ir lá no livro de Ezequiel, vamos lá no profeta. Tudo bem? Alguém comigo aqui, não? Isso, está aumentando. Vamos comigo para a gente poder não perder essa bênção. Amém? Em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 18, versículo 2. Existem outras versões mais claras de entendimento, mas nessa daqui é praticamente a original ali de João Ferreira Neto, né? É, Revista e Corrigida, diz assim, Ezequiel 18, 2. Que queres, que quereis dizer? Quando citais esse antigo ditado, o adágio, né, que é o ditado, no meio do povo de Israel, os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficarão embotados. Amém? Hoje, os pais fizeram, os pais comeram, os pais erraram, e quem vai sentir o amargo, quem vai sentir o embotados aqui, né? Todas as dores, a consequência são os filhos. Isso é uma pergunta que o profeta faz. Que Deus usa o profeta e diz: é isso que vai ser? O que o teu pai fez é consequência para você? As escolhas que o teu bisavô fez é isso? Eu quero te dizer que você é o que a Bíblia diz que você é. Que você pode viver o que a Bíblia diz que você pode viver. Você não é fruto de um meio até encontrar Jesus e você começar a permitir uma nova história com Cristo. E Ele pode mudar isso. Continuando. 3. Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor dos Exércitos, nunca mais se mencionará esse dito popular em Israel, porque todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. A palavra de Deus diz, Romanos 3, 23, que todos pecaram e afastados, destituídos, longe da glória de Deus estão. Todos. Em Cristo, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, João 1, 12, mas Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Você é filho, você é filha de Deus. Há algo novo na tua vida e você precisa se apropriar disso. Você precisa começar a permitir a liberdade de Deus de forma ousada, usar a tua vida. Nós vamos voltar lá para João, capítulo 9, por gentileza. Veremos que nós nascemos dessa forma. Todos pecaram, todos estão cegos espiritualmente. Distante. Não vemos, não enxergamos um palmo à nossa frente. Até conhecer Cristo parece que tudo era trevas. E era tudo trevas. porque o príncipe desse mundo cegou o entendimento para que não conhecesse a luz da glória de Deus. Há uma cegueira espiritual. Muitas vezes você vai estar perto de uma pessoa e falar assim: ei, você não está compreendendo, isso está errado. Esse caminho que você está indo vai te levar para um abismo. E ele não consegue enxergar. Porque os teus olhos, a cada dia que você tem um encontro com ele, ele vai tirando um pouco dessas escamas e vai te permitindo viver algo novo. E aí, lá em João, a possibilidade de Jesus saber que aquele cego era um cego de nascença? Sim. Simplesmente pelo fato de Jesus ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Cada um de nós, em Jesus, tem uma resposta. O encontro que eu tive com Jesus foi a resposta que eu precisava para a minha vida. E consegui permitir que ele mude a minha história. E olha que eu tenho muita coisa para ser transformada. Só ele sabe. E uma porcentagem é minha esposa. E uma outra porcentagem, outras pessoas que convivem. Porque aqueles que estão à sua volta que te conhecem realmente. E o próprio Jesus. Repare que a transformação de Jesus, que ele quer realizar, vai depender da sua busca e da sua entrega. E Deus não vê como nós vemos. Deus vê todas as coisas de forma completamente diferente. Parece ser tão simples que estou falando, mas é como se fosse um quebra-cabeça para ir de encontro ao teu coração e edificar a tua fé para que você consiga compreender. Lá em Mateus 15, 14, está em João, não precisa sair, eu só vou comentar. Diz assim: deixai-os, porque eles são guias cegos, guiando outros cegos. Se um cego conduz outros cegos, ambos cairão no buraco. Se você está em Cristo, nova criatura é, você começa a enxergar e Deus vai colocar uma pessoa que não enxerga para ser conduzida com você, ao seu lado. É por isso que ele te levantou como discípulo, é por isso que ele te levantou dessa forma. É por isso que você é do jeito que você é. Quem é parecido comigo aqui? Ninguém, né? Mas você é parecido com Cristo. Você é parecido com o Senhor. Porque ele diz que ele fez você a imagem e semelhança dele. Cada um de nós somos um pouquinho de Deus. Somos como fagulha, somos como um pedacinho do céu aqui na terra. Como instrumento de Deus. Você é parecido com Cristo do jeito que você é. Mas está enxergando. E se você não está enxergando, hoje Deus pode abrir seus olhos. E eu não sei qual a necessidade de libertação que precisa ser feito nessa manhã. Mas Deus pode fazer isso. Continuando. Eu vou me empolgando. Fica em João mesmo. Jesus, ele reforça várias vezes sobre a consequência de ser guiado por cegos, de estar vivendo uma vida de cegueira, de não ter o entendimento. Jesus quer mostrar a necessidade de se revelar para aqueles que pagam o preço. Hoje você veio à casa do Pai. Tem muitos que incansadamente têm buscado ao Senhor e têm pago um preço. O teu galardão está guardado com o Pai. Os homens, ao seu olhar, não te veem e não te enxergam. Mas Deus te vê. Deus te conhece. Deus olha para você e diz: filho amado, eu sei a sua dedicação, eu sei a sua obra, eu sei o que você tem feito. Eu sei o preço que tem pago. Por isso que a tua geração, porque os teus filhos serão abençoados. Eu sei o que você fez. Eu tenho honrado a tua fé, eu tenho honrado a tua vida. Muitas vezes você acha que está de escanteio, você está guardadinho, ninguém está usando a sua vida. Porque quem pode usar verdadeiramente é Cristo, e ele está usando. Do jeito que você faz, do jeito que você é, na onde ele te colocou. Amém? Só um parênteses aí para Deus encaixar uns quebra-cabeça no seu coração, amém? Glória a Deus. Não precisa abrir, João 12, 40 diz assim: cegou-lhe os olhos e endureceu o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e nem se converta e os cure. Jesus estava falando e os discípulos falaram assim: Senhor, por que o Senhor diz tudo em parábola? E aí ele diz isso, ele fala: ei, eles não podem compreender tão claramente, eles estão cegos, eles não conseguem enxergar isso. Por mais que eles tenham a lei, eles conheçam, mas eles não enxergam, eles não estão vendo. Mas eu me revelo aos meus discípulos. Eu estou falando com você. Jesus está falando contigo. Jesus está se revelando, Jesus está te conduzindo, Jesus está te guiando. Por isso que lá em Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu estou caminhando. Eu estou caminhando, pode estar as trevas que for, há uma lâmpada me guiando. Salmo 119, versículo 11 diz assim: olha o que o salmista diz: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra o Senhor. Quanto mais você conhece de Deus, mais Deus se revela a você. Mais a cegueira vai cair. Mais você crê no milagre. Mais você declara o milagre. Mais você declara a palavra sobre a tua vida. Mais você profetiza, você profere, você diz palavras de bênção. Esse dia de manhãzinha, acho que foi ontem de manhã, estava um pouquinho de sol e um gelado. A minha oração foi assim: Senhor, obrigado pelo friozinho, mas também pelo calor. Acho que Deus deve estar falando: ei, tá meio confuso aí, né? O que Deus quer é um coração que entrega com renúncia. Renúncia é abrir mão. Renúncia é desconsiderar a liturgia, é se preocupar com aquilo que realmente é importante. E eu quero te dizer, isso é importante. Quando a gente ia começar o louvor de ministração para entrar na palavra, eu ia falar e fiquei segurando, Deus me lembrou agora. Jesus faz assim dentro da casa, muitas vezes a cura, a libertação, a transformação, o milagre, pode acontecer no primeiro louvor, pode acontecer no segundo louvor, pode ser na hora da palavra, pode ser na hora do dízimo, depende da sua fé, depende de como você atrai o milagre, o propósito dele sobre você, amém? Porque Jesus é tão simples que ele fazia isso, enquanto ele caminhava, Jesus não ia atrás das pessoas. Jesus caminhava, por isso que ele disse lá em Atos: os sinais vão te seguir, os milagres vão te acompanhar, aonde você for, filho, eu serei contigo. Até quando? Todos os dias. E vou te dar autoridade e poder. E quando os teus olhos forem abertos, você vai conseguir encontrar alguém de nascença cego e ser curado. Encontrar alguém como Pedro e João, quando estava entrando ali no capítulo 3 de Atos, e tinha um paralítico pedindo esmola. E eles já estavam começando a enxergar, Pedro tinha se convertido pelo que ele fez, e já estava ousado no espírito. E aquele homem disse para ele: ei, me dá um dinheirinho aí. Ele falou: olha, dinheiro eu não tenho, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, levanta e anda. E naquele momento, instantaneamente, ele levantou e andou. A gente não consegue compreender como está o reino espiritual. Quem tem visão aberta pode ver. Deus está se movimentando de uma forma sobrenatural. Porque os tempos realmente estão se abreviando e as coisas estão começando a ficar muito mais rápido do que o normal. Amém. Que o Senhor nos desperte para isso. Os mistérios e segredos do reino celestial foram reservados e preparados para todos aqueles que creem. Amém? Então vamos lá. João, capítulo 9, versículo 3. Todos acharam? Era para estar aí mesmo, hein? Que benção, hein? Glória a Deus. Então vamos examinar as escrituras aí. Glória a Deus. Jesus veio para salvar e resgatar. Isso é o que realmente importa para Jesus. Ele te conhece por completo, cada detalhe. Versículo 3. Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais. Lembra da história que a gente estava? Eu falei tanta coisa, né? Nós voltamos lá que Jesus disse, olha, esse daqui é um cego de nascença. Aí os discípulos falaram, ei, por que, que ele é de nascença? Só para a gente voltar. Amém? E aí ele disse, vamos lá que eu não quero perder uma palavra dele que é tremendo. Nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu cego para que o poder de Deus seja mostrado nele. Ei, eu não sei como você nasceu. Eu não sei qual a sua necessidade. Eu não sei como você foi formado. Eu não sei como eram seus pais. Eu não sei como é a sua realidade. Eu não sei como é o seu filho, como é a sua filha. Eu não sei como está a tua esposa, a tua esposa. Eu não sei onde o seu filho está. Mas eu sei de uma coisa. Tudo isso é que seja manifestado. É para que seja manifestado o poder da glória de Deus. Se você vivencia isso hoje, Deus quer falar contigo. Nada na tua vida é por acaso. Tudo que está acontecendo é para que o meu poder seja manifestado na tua vida. Entende? Porque os homens de Deus, quando escreveram as cartas, eles diziam o que eles queriam dizer mesmo, a sua realidade. Paulo diz, ora, enquanto estou fraco, então é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu consigo me encontrar, eu encontro Deus. Por isso que Jesus diz, quando você perde a sua vida, você vai achar a sua vida. Porque assim é a nossa caminhada. Um dia eu não compreendia, logo no começo da minha conversão, um profeta colocou a mão e falou assim, filho, Deus manda te dizer, se o trigo não morrer, ele não produz fruto. Eu falei, ué, caramba, se morrer, vai produzir fruto. Morreu, está morto. Amém? Não. É importante que você diminua e que ele cresça. É importante que você mortifique, mate a carne. Velho homem, venha morrer. Para que o verdadeiro Cristo comece a ter autoridade sobre a tua vida. Quem está comigo aqui? Só desse lado. Vamos lá, o irmão falou, né? O apóstolo, só desse lado está comigo, hein? Daqui para cá. Vamos ativar a fé da turma para cá aqui, amém? Entenda tudo. Realmente tudo tem um propósito. Talvez você nem eu possamos enxergar. Porque todas as coisas contribuem para o quê? Para o bem daqueles que estão se convertendo. Entende? Não é só porque você ama, porque o amar, a renúncia, a entrega, a transformação. Vai se encaixando. Romanos 12, 1. Oi, não se conforme com esse presente século, mas transforme. Transformai o vosso entendimento, a vossa mente. Para que assim, então, experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí sim, Coríntios 2, 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao teu coração as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que amam Ele de verdade. Amém? Concluindo essa parte... Versículo 4. Enquanto é dia, devemos continuar fazendo o trabalho daquele que me enviou. A noite está chegando e ninguém pode trabalhar. O apóstolo tem falado isso muito e tem sido uma realidade. Enquanto há oportunidade para trabalhar, trabalhe. Saiba que o teu trabalho no Senhor não é em vão. Quanto mais você faz, mas Deus diretamente te abençoa. Primeiro no reino espiritual, depois reflete, depois se materializa. Você consegue compreender quando eu digo isso? Quando você busca o reino, olha lá, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quanto mais você busca essa transformação espiritual, mais o material é refletido. Amém? Acho que eu estou falando muito, hein? Vamos lá. Só para você ter ciência aí, repare que a expressão enquanto é dia é um alerta para a gente. Porque lá em Provérbios, não precisa abrir, mas em Provérbios 26, 2 diz assim, como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Em outras versões diz que a maldição sem causa ela não encontra pouso. Quem já teve uma experiência do passarinho ficar rodeando na sua cabeça aqui? Já. Ele vai ficar rodeando. Ou você deixa ele fazer o que ele quer, ou você sai fora. Amém? Quem já foi aqui acertado por um pombinho passando na rua aí? Cadê os irmãos que vão se expor? Ah, foi por causa disso. Amém. Irmão, maldição sem causa. Desculpa a brincadeira, mas é o que a palavra quis dizer. Estou trazendo tradução mais atualizada do que hoje. Olha, essa é a nova versão, né? É isso. Não existe nada que tenha poder sobre a tua vida se você não der liberdade para aquilo. É você que limita ou permite o agir de Deus. Amém? 10 horas, já vou concluir. Preciso comentar isso. Colossenses 2,14, só anota aí. Ele cancelou um registro de dívida que mostrava todos os pecados. Amém? Quem lembra dessa passagem? Ele riscou a cédula. Essa versão aqui é mais para que a gente compreenda e vai se encaixando a palavra. Ele cancelou o registro de dívida que mostrava todos os pecados que nós tínhamos feito contra a lei de Deus e anulou pregando-a na cruz. Por isso que ele diz, ei, toma a tua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. Porque nessa cruz que você carrega, é para te fazer lembrar o que te afastava de mim, diz o Senhor. É ali que está pregado na cruz, todo risco, toda cédula, toda dívida. Tudo que era para que eu e você pudéssemos pagar com a própria vida. E Jesus falou, ei, não, eu vou fazer isso por você. Amém? Vamos lá, terminando. Versículo 6. Depois de Jesus ter dito isso. Amém? Ali com cego, amém? Quem está com cego aqui? Consegue aqui na palavra, amém? Então vamos lá, ficou muito rápido, edita depois lá, hein? Depois de Jesus dito isso, ele cuspiu no chão e fez um pouco de lama com a saliva. E depois passou a lama nos olhos do cego e disse, ei, vai até o tanque lavar, o tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Aquele cego foi enviado. Aquele cego foi para um lugar porque dali ele seria enviado. O homem foi ao tanque, lavou o rosto e voltou vendo. Eu ia chamar o ministério de louvor, mas deixa eu falar isso primeiro. Me deixou muitas vezes grilado. A palavra grilado já compreende, né? Deixou meio confuso. Por que Jesus cuspiu no chão? E passou aquele lodo nos olhos do cego. Porque, ei, maldição sem causa não encontra pouso. Ei, quem você era com Cristo, você não é mais, você é uma nova pessoa. Ei, você era cego de nascença. E toda a sua vida as pessoas passavam, como diz a palavra, quem era cego de nascença era amaldiçoado por algum motivo. E sempre as pessoas passavam do lado deste homem e faziam o quê? Cuspiam nele. Era uma forma de expressar que ele era o santo e ele era o pecador. Porque se ele pecou, é consequência do que ele plantou. Mas se foi o pai dele, se foi o avô dele. Então alguém da geração dele fez algo de errado que ele está vivendo a consequência. E as pessoas passavam do lado e cuspiam e cuspiam. E Jesus fez a mesma coisa. Ele cuspiu, pegou o lodo, passou nos olhos. E eu creio que algo que só Deus pode fazer e ministrar nossos corações de forma sobrenatural. Ele fala no íntimo. Ele deve ter falado no coração daquele cego. Ei, cego de nascença. Essa é a última vez que alguém vai passar por você e vai cuspir em você. E você vai ter no teu coração que eu fiz isso para te mostrar que o meu cuspe, que o meu toque, que a minha vida em você tem poder de transformar toda a tua história. Você será enviado. Quero chamar o ministério de louvor. Compreende isso? Eu não estou falando que Jesus precisa cuspir em você, eu não estou falando que Jesus precisa fazer isso, eu estou falando que Jesus vai te encontrar a sua necessidade. Jesus, ele sabe o que você precisa até antes de existir. Ele te conhece por completo, ele sabe qual área da tua vida que ele precisa tocar, libertar, transformar, restaurar, renovar. Recomeçar. Que hoje ele comece sobre nós algo novo. Que ele ative na tua vida hoje algo sobrenatural. E aí depois, se você quiser continuar lendo lá, eu fico aqui até a tarde inteira falando, porque a palavra é tremenda. Mas a gente precisa ser obediente ao que o pai diz. Filho, não é porque tem aí para ler que você vai ler, tá? Bênção. Deus já ativou no teu coração algo aí tremendo. E eu digo isso aqui, ó, porque se for pequenininho, o tamanho do grão de mostarda, e você permitir que ela cresça, imagina o tamanho que ela fica. Por isso que ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele está querendo dizer para você e para mim assim, ei filho, deixa eu te falar uma coisa. Se você soubesse quem te pede água, você me pediria a água da fonte da vida. Ei, mulher, se você soubesse que eu, sendo judeu, vim falar com você, uma samaritana, e o que menos me importa são as culturas, religiões, doutrinas, ensinos. Eu vim aqui porque eu precisava te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Hoje você veio aqui porque o Senhor pode te dar essa água. Hoje você veio aqui porque o Senhor pode tirar essa cegueira espiritual que está te impedindo de viver o que Deus quer. Ei, hoje Deus te trouxe aqui para te falar, filha, eu tenho cuidado dos seus sentimentos, eu tenho cuidado dos teus pensamentos. Eu sou o Senhor da sua casa. Quando você acha que eu não estou, eu estou. Eu sou presente. Eu estou em todos os lugares. E onde você me der liberdade, eu vou estar. E vou transformar. Eu vou abençoar a tua vida. E mais as suas gerações. A única coisa que você precisa é me reconhecer como seu Senhor e Salvador. Você precisa dar liberdade para o Espírito Santo começar a agir nas áreas da tua vida onde você não consegue, nem o psicólogo, nem os psiquiatras conseguem tocar. Eles podem tentar compreender, mas toda a ciência só vem de Deus. Te convido a ficar em pé neste momento. Jesus sempre vai operar milagres e nunca vai ser igual. Porque assim como você é único, há algo reservado unicamente para você. Os dons de Deus são irrevogáveis. O que Ele colocou na tua vida, Ele não abre mão. Você é o que Ele quis e que sempre planejou. Mas hoje Ele pode te levar em lugares mais altos. Hoje Ele pode se revelar na tua vida de uma forma diferente. Eu creio que algo santo e maravilhoso está borbulhando dentro do teu coração, irmão. Eu tenho muita coisa para falar aqui, mas eu não vou falar porque Deus falou, filho. Eu já cheguei em alguns corações aqui que há muito tempo estava endurecido. E eu já quebrei, eu já entrei, filho. Ei, eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor, filho. Ei, filho, olha lá, o primeiro amor. Arrepende-se, volta. Ei, filho, eu estou à porta. Sabe essa tranca que você colocou por dentro e dizendo, não, Deus, você não vai entrar mais. Porque eu acho que nem o Senhor tem poder de me curar. Nem o Senhor tem poder de fazer isso. Isso que estava te prendendo foi quebrado agora. Agora é você e o Senhor. Ele está na porta batendo. Se você deixar, Ele pode entrar. Ele pode entrar na tua vida agora, irmãos. Existiam muitas pessoas que caminhavam com Jesus, mas não tinham verdadeiramente Jesus. Existiam muitas pessoas que vivenciavam, talvez tinham necessidades de cura, mas não eram tocados porque não buscavam. Algo santo e algo maravilhoso que Deus quer fazer nessa manhã. É um dia muito propício para isso. Porque Deus está aqui. A palavra diz, onde dois ou mais, em nome dEle, Ele se faz presente. Porque Deus escolheu cada um dos profetas dEle nessa manhã para poder louvar o Senhor de forma ousada. Mas a mesma bênção que Deus quer, e Ele te abençoa, Ele me abençoa. Porque você é um canal de bênção de Deus. Para a gente ir para a palavra, para a gente ir para o louvor, para a adoração. Os vizinhos do homem, eu preciso ler que isso faz parte. Os vizinhos do homem, aqueles que costumavam vê-lo pedir esmola. Entende isso? As pessoas que te conheciam, as pessoas que viviam do seu lado, as pessoas que sabiam o que você precisava, o que você necessitava, o que você tinha desde a infância, as pessoas vão ver que algo aconteceu. Olha só, os vizinhos dos homens e aqueles que os costumavam ver pedindo esmola, diziam, ei, não é este o homem que estava sentado pedindo esmola? E alguns diziam, é ele mesmo. Ei, esse que está lá em cima pregando é o Hélio? Eita, um improvável, alguém que não sonhava, alguém que não tinha vida, que não acreditava mais na família, que não esperava nada de ninguém e nem dele mesmo, tinha uma baixa estima, e Jesus foi entrando. E aí os vizinhos foram olhando e falando, ei, aconteceu alguma coisa na vida do teu filho. Ei, as pessoas vão falar de você. As pessoas vão falar, ei, tem uma luz na tua vida que eu nunca vi. Algo que está brilhando em você, algo que é maravilhoso. Ele continua dizendo aqui, olha, mas os outros diziam, não, só se parece com ele. E o homem então disse, sou eu mesmo. Mas agora é diferente. Eu não vi quem me cuspiu, mas o último que me cuspiu, eu pude ver a glória de Deus na minha frente. O último dia de vergonha, dupla honra, Deus foi lá e abençoou a vida daquele servo. Hoje pode ser esse dia. Eu não estou falando algo para gerar ajuda, autoajuda, nada. Eu estou falando de Deus, eu estou falando de fé. Eu estou falando do que eu creio, eu estou falando que Deus pode. Eu estou falando que Deus pode visitar os seus filhos, Deus pode visitar o seu pai, pode visitar a sua mãe. Ei, Deus, desde o começo está me mostrando. Regiane, tudo que você viveu, toda semente que você plantou, aonde você teve, abrindo mão da sua vida durante anos, talvez na glória você vai conseguir enxergar quão grande salvação Deus usou a tua vida. E Deus te usa do jeito que você é, da forma que você manifesta o reino de Deus. Você é uma expressão do amor de Cristo. Sabe, Deus é maravilhoso porque Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos.